Começamos.
Começamos.
E essa é a escola para coordenadores dentro do CPCast.
Aqui, nós discutimos estratégias que auxiliam coordenadores a serem verdadeiros líderes para suas equipes. Eu sou Gabriela Rosa.
E eu sou Luciano Nogueira.
E hoje...
Sobre o que a gente vai falar, Gabi?
A gente vai falar sobre suporte. A gente vai falar sobre comunicação dentro da escola, dentro dos setores, né? E suporte para a família, para o cliente final, que é a família e o aluno.
Legal.
Quando a gente estava pensando nesse tema, sabe o que me veio na cabeça? Que eu tenho certeza que as pessoas que estão ouvindo a gente já viram. Aqueles chats de iFood que tem as respostas das pessoas, dos restaurantes. Do iFood e de Uber também tem bastante. Umas páginas no Instagram que mostram isso. E aí tem as mais variadas respostas dos restaurantes para os clientes.
Eu já vi um de Uber que o carro tá, tipo, no meio da água, assim. No GPS. Óbvio que o GPS deu problema, mas o carro tá no meio da água, assim. Aí o cara pergunta, você tá bem, né? Tipo, o cara que tá esperando o carro, tipo, o que que houve? Como é que você foi parar aí?
E tem as mais variadas. Tem uma também que o restaurante entregou um caldo de cana, né? A pessoa pediu um caldo de cana. E a pessoa respondeu, nossa, muito doce. E aí o restaurante falou, então... Eu não sei se você já bebeu um caldo de cana. E por aí vai. Eu acho que todo mundo, né, que tem um cliente está sujeito a isso. Está sujeito a ter que dar respostas. Está sujeito a ter que entender o outro lado. Se colocar no outro lado. E eu queria conversar com você sobre isso. Qual o suporte dentro da escola? Qual o papel de um suporte?
Eu acho que a primeira coisa é entender o uso certo das palavras, né? Em escola, às vezes, a gente foge um pouco disso. A gente não usa palavras como cliente, como suporte. Isso fica meio que para um outro tipo de situação. Mas, na verdade, é possível chamar de cliente, sim, porque é muito bom até ser cliente no Brasil. Você tem um Código de Defesa do Consumidor muito favorável ao consumidor, né, que protege muito o consumidor. Então, olhar para o pai como cliente é uma coisa que é positiva para o pai. E chamar de suporte, sim. Né? As empresas, elas... Não, a gente não precisa perder a característica de contato, de proximidade com a família, só porque a gente está chamando de suporte. Né? É não confundir a empresa, mas entender o que cada setor faz. Não é porque a gente vai chamar de suporte que a gente vai ter o mesmo atendimento, a mesma qualidade de atendimento que uma telefônica. Né? Nada contra uma telefônica em especial, mas se você for pegar número de reclamações na Anatel, número de reclamações no Procon, eles são campeões de reclamações. Não quer dizer que a gente tenha que imitar isso. Agora, tem uma série de empresas que têm atendimentos ao cliente, suportes sensacionais. Eu lembro que até 2009 eu trabalhava com comércio. E um dos casos que a gente estudava na época era de uma empresa americana chamada Zappos. A Zappos, ela vende calçados, ou vendia calçados, não parei de acompanhar a empresa, mas ela era muito famosa pelo atendimento dela, pela qualidade do atendimento. Eles chegavam ao ponto de fazer o seguinte, eu vi uma entrevista do CEO, do fundador, uma vez, e ele falava o seguinte, se você entrar no site da gente, procurar um tipo de sapato, não encontrar e ligar para o nosso atendimento, a gente vai te ajudar a encontrar esse sapato onde quer que seja. Então, eles encaminhavam o cliente para um concorrente. Por quê? Porque o objetivo maior ali era, eu preciso resolver o problema desse cara. Então, eu não tenho, leva esse outro que é parecido. Não, não vou tentar te empurrar nada. Eu vou te ajudar a resolver aquilo que você está precisando ter resolvido agora. E a ideia é que, com isso, você ganha confiança. E ganhando a confiança, a próxima vez que o cara for querer um sapato, ele vai procurar você de novo. Porque ele sabe que quando ele procura você, o problema dele é resolvido. Então eu acho que esse tem que ser o espírito da comunicação da escola com a família e também internamente. Isso é uma coisa que eu acho até mais difícil às vezes, né? é fazer com que as pessoas entendam o seguinte: se alguém está me procurando, pedindo ajuda, e eu vou ajudar, né? A ideia é essa. Eu não vou ajudar dentro só da minha conveniência. Óbvio, tem situações da vida que você vai ter que dizer, pô, não posso te ajudar, não consigo te ajudar nesse momento. E atendendo em suporte, atendendo o pai, a gente fala que não vai poder fazer muitas vezes. Mas se a gente puder fazer, se tiver ao nosso alcance, não é só ouvir e repassar, é resolver o problema. Esse que tem que ser o foco. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fechar é aprender a chamar pelo nome certo, sem medo, né? E entender o que, que isso quer dizer. E dar suporte, fazer o atendimento, é mostrar se existe limite ou não e podendo ajudar a resolver. Não simplesmente dar aquela empurrada com a barriga, né? Vou estar verificando e por aí vai.
É, essa vou estar verificando é comum. Você acha que os pais, né, ou os clientes finais, eles confundem o que é um suporte e quais as solicitações que eles podem pedir, que eles podem ter? Como a gente, escola, como um coordenador, como uma secretaria, consegue deixar claro qual tipo de suporte que a gente consegue dar para esse pai? É possível isso?
Eu acho que na maioria absoluta, mais de 90% dos pais entendem muito bem, né? Alguns a gente até... Alguns que entendem mal para menos. A gente briga muito, entre aspas, né? Com o pessoal que deveria pedir mais, deveria ser mais ativo, né? Deveria pedir mais ajuda. Como assim? Se tá acontecendo alguma coisa dentro da casa da pessoa, e isso vai prejudicar o desempenho do aluno, a escola percebe. Ela não percebe tão rápido quanto acontece, né? Existe um prazo aí, né? Por exemplo, se o pai e a mãe estão brigando muito, o casamento tá num momento tenso, estão com ameaça de separar, não é na primeira briga que o comportamento da criança muda dentro da escola, normalmente. Mas se essas brigas se repetirem, se essas desavenças se repetirem, ou se a família estiver passando por um momento financeiro, ou se alguém ficou doente, não é no primeiro dia que o desempenho muda, que o comportamento muda. Isso vai se desenrolando e a gente acaba percebendo. Às vezes demora menos, às vezes demora mais. E a gente vê algumas famílias muito oportunamente comunicando à escola que isso está acontecendo, mas nesse caso aí, quando acontece alguma coisa desse tipo, a maioria demora, né? E muitas vezes a gente precisa perceber e aí precisa chamar a família, e muitas vezes a família ainda tem um certo, o que é natural, né? A gente tem inseguranças, ainda mais passando por um momento difícil, mas a família ainda tem uma certa resistência assim, em compartilhar. E muitas vezes é importante que a gente entenda o que está acontecendo, né? Até para mudar algumas coisas na dinâmica da escola. Então, tem essa questão de timing, que às vezes é um pouco lenta. Tem, eu acho que a grande maioria que entende e faz esse caminho bem feito, mas você tem uma parcela também que, sei lá, passa do ponto, né? Isso é normal, a gente conhece pessoa abusada na vida, né? A gente conhece gente que passa do limite, que precisa ouvir um não de vez em quando, que, sei lá, pede coisa demais emprestada da gente, pega emprestado e não devolve. Todo mundo conhece uma pessoa assim. E essas pessoas têm filhos também, e esses filhos estudam em escolas. Então a gente acaba esbarrando com elas também. E como é que isso se manifesta numa escola normalmente? Você começa a ver pedidos de exceção muito específicos e muito difíceis de serem cumpridos, né? Você começa a ver, olha, eu quero que o meu filho tenha um horário só dele. Eu quero que ele entre meia hora mais tarde e saia 15 minutos mais cedo, porque a condução que eu arrumei, que é a mais barata que passa na minha casa, só funciona assim. Eu quero, sei lá, que tenha uma pessoa sentada do lado dele na escola e na minha casa para ajudar ele a fazer tarefa, porque eu não dou conta. Tem de tudo, né? E às vezes eu vejo muita gente que trabalha em escola com medo de dar esses nãos, assim. Como se não tivesse ficado claro o que que é o papel de cada um nessa relação. Eu cito, né, o Cortella, porque ele tem uma entrevista que ele fala... o cara lá do rádio pergunta pra ele sobre educação, né? E ele conta uma história de uma conversa que ele teve com um pai, que o pai, o cara falava pra ele, como é que eu posso ajudar a escola na educação do meu filho? E ele respondia, olha, você não vai ajudar a escola, tem uma inversão aí. A escola vai te ajudar na educação do seu filho. Então, a gente às vezes tem que sinalizar isso, olha só, pelo menos 51%, 60% é seu. A gente fica com o que sobra, né? E aí, às vezes, a gente vê assim, opa, tá passando um pouco do ponto aqui. A gente tá ficando com 51%. E aí a gente tem que falar não. Então, a gente vê isso com questões muito específicas, assim. São pedidos muito, né? Olha, o meu filho não gosta de comer carne, frango, peixe. Ele tem que ter ovo todo dia no integral. Não é que não dá pra fazer. Até dá. Mas, tipo, por quê? Né? Não tem uma solução melhor pra alimentação da criança do que dar ovo todo dia? E, bom, isso é um exemplo, né? Tem vários. Mas eu acho que é importante que a gente saiba ter tranquilidade nessa hora e falar, olha só, não. Tá além do limite. Né? Então, e, obviamente, você vai ter gente que vai entender isso, vai ter gente que não vai entender tão bem assim, mas eu acho que faz parte.
É, deixa claro qual é a barreira de cada um, né? É meio que isso.
É, o combinado nunca é caro. A gente sempre pode estabelecer ali, olha, esse é o meu papel, esse é o seu papel, vamos dividir assim que fica bom.
É verdade. Falando sobre coordenação, sobre o coordenador, você acha que qual o papel dele dentro desse suporte? Como é que ele consegue contribuir nesse suporte? Aqui a gente sabe que a gente tem telefone, agenda, a gente tem alguns canais, a gente pode falar sobre isso depois, qual o melhor canal para se comunicar com a família. Mas qual o papel do coordenador nesse suporte?
Ele é a pessoa que vai normalmente, né, isso depende um pouco do tamanho da escola, da configuração da escola, mas ele normalmente é a pessoa que vai lidar com as questões mais complexas. Né, o coordenador ele vai estar envolvido com muitas vezes com questões disciplinares, ele vai estar envolvido com desempenho, ele vai estar envolvido em muitos casos com questões relacionadas à inclusão também. É muito comum hoje você ter escolas que não tem mais a figura do orientador e isso acaba indo para a mão do coordenador. Até por isso você tem uma legislação agora que meio que obriga a escola a ter um profissional para tratar com inclusão. Mas se o coordenador for capacitado, ele vai acabar acumulando essa função também, se ele tiver a formação necessária. E você deixa para outras áreas, né? Para secretário escolar, questões mais de documentação... Né, questões financeiras e tal, mas as questões complexas, as dificuldades de relacionamento entre os alunos, os problemas de rendimento, eles todos acabam caindo no coordenador. E por mais que você possa ter alguém ali para te ajudar, tem um gap hoje no mercado, né, em relação a isso. As pessoas, você não tem tantas pessoas assim que consigam, que tenham formação para lidar com o público. Então, você vê muita coisa que acontece, muito conflito que acontece, porque não existe um preparo de muitas pessoas para lidar com essas questões. Eu respondi uma pergunta essa semana no Instagram, falando justamente sobre isso, né? Essa época, né, 2020, março de 2020 para cá, a gente viu uma variedade maior de recados e a gente viu muitas pessoas com um comportamento fora do que seria padrão, né? Um pouco mais agressivo, um pouco mais tenso, o que não deixa de ser normal, dada a situação que muita gente está vivendo, né? Que a maioria das pessoas estão vivendo, mas precisa ser administrada. E aí as respostas que eu tive foram interessantes, né? Foram bem, bem peculiares, bem características. De casos de pessoal em coordenação que quase apanhou, né? Uma mãe que empurrou a porta em cima do porteiro, invadiu a escola. Porque tinha discutido com a pessoa da escola pela agenda e aí saiu. Então, eu acho que um ponto importante para o trabalho do coordenador é saber evitar esses conflitos, é saber administrar muito bem essa comunicação para que não chegue a esse ponto. Né? E.
Por favor.
Foi até uma coisa que eu disse lá, é não levar para o pessoal. Muito provavelmente, cara, aquela pessoa, talvez, se você conhece aquela pessoa, você tenha sido brevemente apresentado a ela. Ela não tem uma opinião formada sobre você. Ela pode ter uma opinião sobre a escola, ela pode ter uma opinião sobre quem ocupa esse cargo, ela pode ter uma opinião sobre um monte de coisa, mas sobre você, pessoalmente, dificilmente é assim. Né? E então, na hora de responder, por mais que não tenha sido uma resposta, uma pergunta educada, uma colocação oportuna, entender que vai acontecer, vai fazer parte do trabalho.
É difícil, mas é verdade. Nada é pessoal. Existem algumas coisas dentro das perguntas das famílias, dos próprios alunos, às vezes, que são recorrentes. Né, época de nota, como é que eu faço cálculo da minha nota, começo de ano, onde é que ficam as coisas, enfim, perguntas que são muito parecidas. Você acha que dentro da escola vale ter um FAQ para que essas perguntas elas já estejam postas, né, com respostas objetivas, ou isso é frio, ou isso é ruim?
Não, FAQ é ótimo. Você tem que olhar o FAQ pela seguinte ótica. Primeiro, alguém se deu ao trabalho de catalogar aquelas perguntas que são mais frequentes e já deixar elas respondidas. Né? É um trabalho. Né? É um trabalho que busca ajudar. Então, se foi feito dessa forma, FAQ é ótimo. Segundo, tem formas e formas de você usar um FAQ. Você pode pegar esse FAQ e falar, tá lá no site, lê lá, se vira. Né? Ou você pode fazer o seguinte, olha, eu tenho uma equipe aqui, eu tenho um inspetor bem espertinho aqui que me ajuda no atendimento, eu tenho a minha secretaria, eu tenho um assistente de coordenação, eu tenho uma equipe grande, o FAQ vai te ajudar em todas as situações. Por quê? Porque ele te ajuda a padronizar as respostas, ele te ajuda a evitar aqueles problemas de uma pessoa achar que é de um jeito, a outra não entender muito bem e você dá mensagens desencontradas para a família. Então, quando você pegou e documentou aquilo e você tem lá a explicação certinha de qual a regra de uniforme, qual a regra de horário, como é que faz o cálculo da nota, todas essas coisas que a gente sabe que são perguntas comuns, você padroniza essas respostas, você está fazendo um trabalho importante para evitar retrabalho no futuro, para dar segurança para a família que está perguntando aquilo. Imagina, né? Eu cheguei na secretaria, fui perguntar alguma coisa, tinha uma dúvida, recebi uma resposta. E aí, duas semanas depois, eu tinha uma reunião com o coordenador e não, ainda ficou, ou eu esqueci, ou eu não anotei, né? E aí eu recebo uma resposta diferente. Não é legal. Então, quando você se dá o trabalho de padronizar essas respostas, você está fazendo algo muito bacana, né? Pode ajudar bastante. E, acima de tudo, né? Essa questão que eu falei, de repente não anotar, de repente esquecer. Às vezes a gente manda comunicados no início do ano, né? Tem que ser mandado, são importantes, eles precisam acontecer. Falando do calendário, falando de quando vão ser as provas, falando de um monte de coisa que, para o pai, não é a vida dele. Ele até vai ler, ele vai gostar de ter aquilo ali, ele vai perceber que existe uma organização na escola, que existe uma previsibilidade. Às vezes, naquela hora, vai ajudar ele, porque ele está programando férias, está se organizando no trabalho, quer estar presente nas reuniões, quer estar presente nos eventos da escola. Ótimo. Mas entender que não é porque você mandou aquilo uma vez no início do ano que o pai tem aquilo decorado igual a você. Né? E aí o FAQ ajuda. Porque vai ter gente que vai preferir um autoatendimento, vai preferir realmente entrar no site e ler e não ter que falar com ninguém, não ter que ligar, mandar mensagem, e-mail, esperar resposta. O cara vai preferir se virar, né? Vai ter gente que não, vai ter gente que, ah, não achei, não, fiquei com preguiça de procurar e vai ligar para a escola mesmo. Então, eu acho que ele ajuda em todas essas situações, né? É, parece, às vezes, e isso acontece em alguns lugares, em algumas empresas, que é tipo assim, eu não quero atender, eu não quero dar o suporte, então vamos criar um FAQ, né? Porque aí o cara, se o cara me perguntar alguma coisa, eu mando o link do FAQ para ele. Não, aí não é tão legal. Até porque quando você faz isso, provavelmente você não fez o FAQ com tanto cuidado, assim, com tanto carinho, assim. Então fica buraco. Mas eu acho excelente, eu acho que faz parte. É, e a escola já tem um grande FAQ. A escola ela já tem um regimento, né? Muita coisa, a maioria das coisas estão respondidas ali. Às vezes estão respondidas numa linguagem mais, sei lá, menos usual, né? Uma linguagem um pouco mais chata, porque é um documento, tem que ter valor jurídico e tal, então as coisas têm que ser escritas de uma determinada maneira. Mas aquilo ali já é um bom modelo, um bom padrão das coisas que são importantes dentro da escola e de como elas têm que acontecer. Então, já dá para começar por ali.
É isso que você falou do cara querer procurar sozinho, às vezes, a resposta no site, ter um FAQ pronto, me veio aqui na cabeça. A gente tem, apesar de dos clientes serem famílias que têm os filhos aqui, as famílias são diferentes, né? Os clientes, eles têm perfis diferentes. Isso é muito importante. A gente, eu acho que, sei lá, numa escola muito grande, a gente não vai conhecer todo tipo de pai, mas é importante a gente saber que a gente tem diferentes tipos de público, né?
Tem. É, eu costumo dizer que existem quatro pessoas, né? E óbvio, quatro personagens. E aí você tem nomes atrelados a esses personagens, mas você tem quatro comportamentos básicos. Né? Você tem um comportamento de um cara que parece ser mais agressivo, né? Aquele comportamento do cara que, olha, eu tenho que resolver logo, me dá isso aqui, vamos fazer, vamos correr, e não sei o quê, e tem que ser agora, e é urgente, e tudo é urgente, e se não for, ele reclama, e ele tá muito agitado ali, ele tá muito tenso, e tem muita coisa pra fazer, ele é muito ocupado. Existe esse cara, né? E esse cara, ele realmente quer isso. Ele quer se livrar das preocupações o mais rápido possível. Ele quer ticar a lista de tarefa dele ali e terminar o dia dele. Então, esse cara, se eu puder dar uma resposta rápida pra ele de um jeito prático, é ótimo. Você tem aquele cara que é... Ele gosta de conversar. Ele gosta de conversar, ele chega na secretaria, ele para ali, ele dá bom dia pra todo mundo, e ele fica um pouco, e aí você tem que perguntar pra ele, e aí, né, qual é o assunto de hoje? Ele fala, não, aí ele começa, aí ele tem o tempo dele, ele é de outro jeito, e ele para ali, ele encosta, ele fica com o porteiro, ele troca uma ideia, ele fala do jogo de futebol e tal, tem esse cara também. E esse cara, ele vai querer falar com gente, normalmente, né? Não tem jeito. Tem o cara que você não sabe. Você encontra ele daqui a 4 anos na formatura do filho, porque ele matriculou e nunca mais apareceu na escola. Ele paga no banco, boleto online, ele, né, tipo, responde o que tem que responder quando você pergunta pra ele, mas você não conhece aquele cara, ele não tá ali, ele tá em outro lugar. Né? E se o filho for bem, então esquece, né? Você não sabe quem é o cara, você vai
turista passar...
É, total. E nada de errado, né? Às vezes dá muito certo, assim, é como a pessoa funciona. E você tem aquela pessoa que, tipo, cara, esqueci que tinha filho, esqueci que tinha escola, esqueci que tinha evento, esqueci que tinha material. Você tem um cara que ele é desatento, ele é mais perdido mesmo, ele não lembra das coisas, ele é desorganizado, ele é o cara que você vai ligar, fala, pô, cara, você não pagou na data esse mês de novo, pô, a documentação tá pendente aqui ainda, pô, olha só, vai ter o evento, a gente mandou o bilhete, você não disse se seu filho vai participar ou não, você vai estar sempre né, indo atrás, dando follow-up, porque se depender da ação dele, não vai rolar. Você tem basicamente esses quatro tipos de pessoas ali que te dão alguma questão de suporte, às vezes. E cada um vai preferir de um jeito, né? Vai ter um que vai preferir conversar muito, vai ter um que vai preferir mensagens curtas e acabou. E vai ter o cara que você vai ter que ficar atrás, porque senão o filho dele não vai almoçar, não vai participar da Olimpíada, não vai ter presente no Dia das Mães. E aí você tem que ficar ligando pra esse cara e correndo atrás. Então, cada um é realmente um.
Entendi. Eu acho importante isso, a gente conseguir não tratar... A gente já falou isso num outro episódio, tratar diferente como diferente, né? Não querer padronizar tudo para todo mundo. A gente tem canais de suporte diferentes. Eu acredito que todas as escolas, né, as pessoas que trabalham em outros lugares, também tenham canais de suporte diferentes. O tempo de resposta para cada canal também é diferente, ou a gente precisa entender que a solicitação, na verdade, é que tem um tempo diferente?
Então, eu acho que cada canal, cada caso, principalmente, né, não dá para resolver tudo na mesma velocidade, mas é diferente, sim. Né? Quando eu comecei a me envolver com escola, né, eu comecei a me envolver com escola com 3 anos de idade, foi a idade que eu tinha quando meus pais compraram, você tinha 2 canais só. Você tinha telefone e era uma linha fixa, e a gente trabalhou com uma linha fixa, a escola com, sei lá, 400, 500 alunos, tinha uma linha de telefone fixo, e você tinha agenda de papel. E se você quisesse forçar uma barra, você poderia chamar a caderneta também. Porque algumas coisas que a gente faz por e-mail, hoje a gente fazia com a caderneta do aluno, né? Botava lá o carimbo de presente, né? Então, hoje por e-mail o aluno falta, a gente pode disparar um e-mail para casa dizendo, ó, seu filho não veio. O que às vezes para ensino médio é muito valioso, né? Porque o pai não sabe que o cara não foi. Mas na caderneta não. A caderneta era 2 dias depois que você ia ver o ausente lá do cara. Então, mas era de alguma forma limitado, mas era. E a agenda, ela tem um tempo próprio, né? Pelo menos a agenda de papel sempre teve um tempo próprio. Você precisa receber aquela agenda, precisava, né? Receber aquela, tem escola que ainda usa. Você precisa receber aquela agenda fisicamente. Você precisa ler, e não é uma agenda, né? São 15, 20, 30 por turma. Às vezes não tem nada, às vezes tem um monte de coisa. E você precisa, além de responder, você precisa fazer a parte ativa sua da comunicação, né? Você precisa avisar o que aconteceu, você precisa dizer se almoçou, se não almoçou, e por aí vai. Se caiu, bateu com a cabeça e ralou o joelho e tal. Você precisa fazer isso tudo. Então, normalmente essa agenda era preparada pela família na noite anterior ou de manhã bem cedinho. Ia pra escola, ficava na escola ali 5, 6 horas e voltava pra casa com uma resposta. Então, essa resposta ali, ela demorava no mínimo 5 horas. Hoje em dia, com aplicativo, com agenda online e tal, pode ser mais rápido? Pode ser mais rápido. Mas é difícil que seja instantâneo, né? É difícil que seja um WhatsApp, assim. Até porque tem gente que recebe mensagem no WhatsApp e fica dias ali a mensagem sem ler. Você conhece alguém assim, Gabi?
Vou... Quem que ela consente?
Tá, né, então tem usos e usos do WhatsApp também, mas hoje em dia você tem e-mail, hoje em dia você tem telefone, hoje em dia você tem outros canais. O que eu acho muito importante é não deixar a pessoa falando sozinha. Tem coisas que você não vai conseguir resolver na hora, né, mas dar a atenção devida e dizer estou resolvendo já é um passo importante. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é definir esses tempos, esses prazos dentro da escola, né? O que a gente combina? E combinar não quer dizer nada, né? Combinar só quer dizer que a gente combinou mesmo. Que existe a ciência prévia daquele negócio ali. A gente combina na escola que a gente vai responder as agendas até o fim do turno. Nem que seja para dar um estou verificando, né? E não é copiar e colar estou verificando, é responder o que pode ser respondido e informar que tá resolvendo o que não coube ali naquele momento. E definir esses prazos para cada canal, né? E entender que existem assuntos que é bom para todo mundo que fiquem registrados. Então, tem assuntos que às vezes chegam pelo telefone e eu preciso jogar para agenda. Né? Uma autorização, por exemplo. Autorizo meu filho a sair com fulano de tal. Isso tem que estar por escrito. Isso precisa estar por escrito. Isso não pode ser só de boca. Não dá para confiar que todo mundo vai lembrar disso. Não. Tem que estar. Porque precisa ficar registrado no sistema da escola. Precisa ser avisado para um monte de gente, para quem fica no portão, para quem está em sala de aula, para quem trabalha na coordenação, para a secretaria. Todo mundo tem que saber. Então, é uma coisa que tem que ir por escrito. Certas solicitações de exceção, né? Um atestado médico, alguma coisa, elas precisam acontecer, mesmo que digitalmente, fisicamente, né? Elas não podem ser só ondas sonoras no telefone. E tem coisa que dá para resolver muito rápido, né? Tem coisa que se você consegue resolver em menos de um minuto, resolve na hora. Vai dar mais trabalho arquivar e guardar aquilo para você resolver depois do que resolver na hora. Então resolve na hora, né? Mas eu acho sim que cada ferramenta tem um tempo, e as duas coisas mais importantes para a gente começar certo é ter esse tempo bem definido, claro, para todo mundo, e respeitar, né? E saber que, olha só, se eu receber uma mensagem aqui na agenda pedindo alguma coisa que eu sei que vai demorar 2-3 dias, porque eu vou ter que falar com o professor, mas ele não tá todo dia na escola, e sei lá, eu avisar pro pai, olha, te respondo isso tal dia, né? Não tô te ignorando, não tô te deixando sem notícia.
É, isso que você falou de avisar o professor, a gente tem aqui, quando a gente usa agenda, né, o professor tem acesso à agenda da turma dele, ele vê as solicitações que chegam, mas o professor está em sala, ou ele vê isso quando o turno acabou, ou ele vê antes de começar. E às vezes a coordenação, para dar essa resposta para o pai, acaba respondendo a agenda e passando para o professor. Mas isso que você falou, é muito importante a gente situar o professor das coisas que o pai fala na agenda. Porque às vezes esse suporte acontece, a gente responde o pai, ele reclamou de alguma coisa, ou ele pediu alguma coisa que não é nosso, da coordenação, e a gente fala que, tudo bem, vamos verificar, vamos ver o que está acontecendo, e a gente não passa isso para o mais ativo do processo, que é o professor, numa solicitação dessa. Então, o suporte, ele não é só um canalzinho, ele tem outras ramificações, né? A gente precisa passar isso para outras pessoas, muitas vezes, para outros setores.
Precisa, e essa é uma dos principais problemas que uma agenda online causou dentro da escola. E tem muito coordenador que erra isso e se atrapalha com isso, muito. Que é o seguinte, antigamente como é que funcionava? A agenda vinha na mochila do aluno, quem tirava da mochila era o professor, ou o aluno tirava e botava em cima da mesa do professor, e o professor lia, professor, auxiliar de turma, aquilo era uma rotina de sala de aula, né? O que o professor fazia usualmente? Ele colocava um conteúdo no quadro, ele passava um exercício, e ele ia passando pelas agendas, ele ia vendo se tinha coisa ali na agenda. Então, qualquer questão que vinha de casa que fosse relativa à sala de aula, ao trabalho do professor, ele já tomava ciência na hora, e na hora mesmo ele já podia encaminhar aquilo ali. Se fosse alguma coisa que fugisse da capacidade dele, da alçada dele, da competência, aí ele levava essa agenda para a coordenação, né? E de vez em quando o coordenador pedia para ver, isso era natural. Havia essa troca mais natural. Hoje, como a coordenação pode ver essa agenda independente, né? Não precisa pedir, não precisa ir lá, não precisa esperar. Existe uma tendência a distanciar o trabalho do professor do que a família quer em casa. E esse é um dos grandes problemas da escola, né? Por quê? Porque você tem o pai em casa com a criança e você tem o professor em sala com a criança. Eles precisam conversar. Eles precisam se falar. Com o mínimo de intermediário possível. Né? Eu também acho que tem um problema aí, até trabalhista, jurídico, se você, sei lá, se o professor dá o WhatsApp dele pro pai, porque parece que ele tá trabalhando sábado, parece que ele tá trabalhando de noite, dependendo do horário que ele recebe mensagem, então tem que ser uma coisa que a escola tenta segurar sempre, até porque não tá num canal oficial, não tá oficialmente registrado, e, como eu disse, tem coisas que precisam ser registradas, não tem jeito, então não é uma solução. A solução é que o professor continue vendo a agenda, o professor continue, através do canal oficial, tendo esse contato com a família, de uma forma pública, de uma forma transparente, onde o coordenador possa ver, onde o orientador possa ver, para que isso fique um jogo bem aberto mesmo. Então, é importante que a gente tenha esse cuidado de não distanciar o professor da família. Os pais pedem muito isso, isso é uma demanda dos pais. Os pais, agora está mais difícil fazer isso, né? Mas sempre foi uma demanda dos pais, na hora da entrada, ter acesso ao professor, ter momentos em que ele converse com o professor, porque ele quer informação sobre o filho, ele quer informação sobre como o filho está ali dentro. E a forma de fazer isso diariamente, corriqueiramente, é pela agenda. Então, é um erro, eu considero um erro mesmo, o coordenador pegar isso para si e ficar com todas as agendas. O professor tem que fazer parte desse processo.
É verdade. A gente, quando chega aqui, muitas vezes a gente tem, né? De manhã, o primeiro horário, a gente olha a agenda, porque às vezes é uma solicitação de, meu filho vai ficar no integral, mandei não sei o que na mochila, coisas que a gente precisa saber logo cedo. E às vezes a gente tem na agenda, de um dia para o outro, a gente sai com, sei lá, zero ou alguns poucos recados, e a gente tem no dia seguinte 40, 36 recados do outro dia. Uhum. O número, ele assusta. Quando você olha e fala, vem uma alavanca. Mas quando você abre e vai vendo e vai fazendo aquilo ali, são solicitações, são necessidades de suporte que não são profundas, muitas vezes. Tem de 40, sei lá, 5 ali que a gente precisa demandar um tempo maior? Tem, mas às vezes não. Às vezes meu filho, aconteceu isso. Então, eu acho que a gente também demoniza muito o suporte do tipo, eu gasto um tempo muito grande, a escola perde um tempo muito grande com suporte, isso é difícil. E a verdade é que não é tão difícil assim, né? Não é um bicho de sete cabeças.
Não, é muito comum você ter um coordenador coordenando 300 alunos, 400 alunos numa escola. Não é nenhum absurdo você pensar nesse número. E se você tivesse agenda de papel, você teria que abrir 300 agendas. Né? Então, olha o trabalho que dá abrir 300 agendas e ver se tem alguma coisa ali dentro. Né? Primeiro juntar, carregar. Então, o digital já ajuda a gente nisso. Se você dividir essas 300 agendas entre, sei lá, 8 professores, 6 professores, 9 professores, olha como ficou bem mais manejável, né? Fica um trabalho menos árduo. Mas mesmo assim, é o que você falou. Também, se você trabalha com qualquer outra coisa e você abre seu e-mail de manhã, tem 15 e-mails, 20 e-mails, 30 e-mails, né? Sim. Também não é nenhum absurdo pensar nisso. E alguns desses e-mails vão te dar muita dor de cabeça, muito trabalho. Alguns você vai responder muito rápido. Alguns você só vai guardar alguma coisa ou não servem realmente para nada. E vida que segue, faz parte. E na escola, na verdade, eu acho que esse é o trabalho, né? O trabalho de construção de relacionamento, de contato. Eu repito isso algumas vezes, porque eu acho muito importante mesmo. A escola, ela tem uma particularidade. Você não compra um plástico aqui, um vidro ali, um negócio aqui, monta um negócio e aí vai encontrar com uma pessoa quando você quiser vender aquele negócio. Você não compra uma máquina e vai prestar um serviço, sei lá, limpando o sofá da casa do cara. Né? O sofá não tem preferência. Na escola, não. Na escola, você tem que administrar. Se você é coordenador, você tem um grupo de professores que tem as suas características, vontades, objetivos e idiosincrasias, são pessoas. Você tem as crianças que se relacionam entre si e têm seus conflitos, e têm as suas dificuldades, e têm as suas barreiras. E você tem a família em casa, que é outra coisa. Então você está com gente em todas as pontas ao teu redor. E quando você tem muita gente interagindo, você tem conflito o tempo todo ao teu redor. Você tem discordância, você tem debate o tempo todo. E você está no meio desse debate, você tem que administrar esse debate. Esse é o teu trabalho ali na coordenação. Você é o meio de campo do time. Então, a parte de construção de relacionamento, seja a tua presença na sala dos professores, o teu contato com a equipe, seja a forma como você vai se relacionar e ganhar a confiança daqueles alunos, seja a forma como você vai atender essas famílias e trocar ali com elas informações, ela é muito importante. E a gente faz tudo isso para quê? Para ter mais condição do aluno avançar. Para ter mais condição de fazer aquele trabalho que todo mundo pensa, né? Ah, o que a escola faz? Pô, a escola ensina. Ensina quem? Ensina criança, beleza. Mas para eu chegar a conseguir fazer isso com aquele grupo inteiro, eu vou precisar da participação de todo mundo, né? E o coordenador, ele tá ali para isso, tá ali para coordenar, ordenar junto, né? Então, não dá para ordenar sem comunicação. Não existe ordenamento sem comunicação.
Eu não sei para vocês, mas para mim fez muito sentido isso. Foi profundo. Dentro da escola, a gente tem setores diferentes e o suporte está dividido dentro dos setores. De cara, a gente tem o setor de suporte, que é a secretaria, que é o que o pai chega, né, para fazer pagamento, para comprar alguma coisa, para não sei. Uhum. E a gente tem a coordenação, que, no caso, para a gente é muito agenda e e-mail. Menos e-mail, mais agenda. E a gente também tem um e-mail dentro da escola que também é um suporte. Como fazer? Eu acho que essa é a parte que enlaça tudo, que coloca tudo dentro de uma mesma teia. Como fazer com que esses setores sejam aliados, com que esses setores estejam convergindo para o mesmo lado, para o mesmo atendimento ao pai? Eu sei que as pessoas que estão dentro desses setores, elas são diferentes, né? Dentro do próprio setor mesmo, secretaria. Eu tenho 3 pessoas trabalhando na secretaria. Quando o pai for atendido por uma, ele vai ser atendido de um jeito. Quando ele for atendido por outra, ele vai ser atendido de outro jeito, porque as pessoas são diferentes. Mas como fazer com que a gente seja um, né? Mesmo sendo canais diferentes, lugares diferentes.
Alinhamento. Você esqueceu de um canal aí, que foi o canal de 2020.
Instagram! Desculpa, Instagram.
Instagram foi o canal de 2020. Por quê? Porque os alunos em casa... lá, acessando a aula, né, vendo videoaula, fazendo exercício, fazendo avaliação, qualquer coisa que acontecia, qualquer dúvida que eles tinham, qualquer problema, a primeira coisa que eles passam a mão, eles não vão logar na agenda online, não vão abrir um e-mail. Gente, e-mail é coisa de velho, né? E-mail já tá virando coisa de velho. Então, eles mandam um direct no Instagram.
Verdade.
Né? E a gente respondeu muita gente por Instagram. Então a gente respondia por Instagram e a gente tinha 2 pessoas que respondiam, 3 pessoas que respondiam por Instagram na escola. Eu, a Gabi e a Larissa, basicamente. A gente tinha os coordenadores, que são meio que os donos das agendas, né? E foram muitos donos das agendas em 2020, porque eles estavam mais na escola do que todo mundo, tinha muito professor em casa, então muda um pouquinho a dinâmica. E a gente tinha a secretaria com o telefone. Então, todo mundo que ligava, falava com a secretaria. E o que, que a gente fazia? E 2020 foi um caso super excepcional, porque mudou tudo toda semana. Mudou tudo porque a regra mudava, porque a expectativa mudava, e mudou tudo porque a gente estava construindo um negócio do zero, então meio que tinha que mudar mesmo, porque tinha que melhorar muito rápido. E o que, que a gente fazia? A gente fazia reunião todo dia. Por quê? Porque a gente precisava saber o que estava acontecendo em todo lugar, todo dia. Não tinha aquela estabilidade, não, eu sei como é que isso funciona na secretaria. Não sei. Eu sei como é que isso está sendo tratado pela coordenação. Não sei, a gente criou isso ontem. Ninguém sabe. A gente teve uma ideia, a gente está implementando uma ideia, mas pode ser que ela mude muito rápido. Então, a gente se falava todo dia. Né? E aí, o que, que é isso? O que, que isso faz com a gente? Isso constrói. Constrói relacionamento, constrói ponte entre os setores, entre as pessoas. Eu acho que a principal questão para você ter um bom relacionamento entre esses setores e poder responder a mesma coisa no Instagram, na agenda, no e-mail, no telefone, é você entender que aqueles outros setores influenciam o teu trabalho e você influencia o trabalho deles. Então, foi uma coisa que você mencionou no início, né? Eu sempre digo o seguinte, pessoal da secretaria, pessoal da coordenação, quando eu estou na secretaria, eu falo, olha só, encara a coordenação como um cliente. Né? E quando eu estou na coordenação, eu falo, encara a secretaria como um cliente. Por quê? Porque é um processo de venda também. A secretaria precisa que a coordenação trabalhe de uma determinada maneira para que o negócio flua. E a coordenação precisa que a secretaria trabalhe de uma determinada maneira para que o negócio flua. Vou dar um exemplo prático. Quando um pai liga para a escola para liberar um aluno. Parece simples. Não é. Por quê? Porque alguém ligou para a escola. Como é que eu vou confirmar a identidade de alguém por telefone? E se não for o pai? E se for alguém que sabe o nome do pai? E se for alguém que tem os dados da família e ligou para a escola se dizendo aquela pessoa? Eu conheço a voz de todo mundo? Não. Acabei de te falar, tem aquele pai que não aparece. Tem aquele pai que eu não conheço a cara, quanto mais a voz. Não dá. E aí eu vou... Libero esse aluno? Não libero esse aluno? Porque se for o pai realmente, eu vou ficar numa situação ruim se eu não liberar. Então eu tenho que liberar. Mas e se não for o pai? E como é que é feita essa liberação? Então, o que, que a gente faz, por exemplo? Tanto a secretaria quanto a coordenação, se receberem uma ligação dessa, elas sabem que elas têm um filtro. Que é o seguinte, tudo bem, por segurança, eu vou te ligar, né, para confirmar essa liberação. Tudo bem, vou ligar para o número que está cadastrado aqui no sistema. Porque aí eu tenho a prova que aquela pessoa que está me ligando tem acesso ao telefone que o pai me deu no dia da matrícula. Né? E além de fazer isso, eu posso confirmar outros dados. Então eu desligo o telefone e ligo de novo. Então, para a coordenação, e aí a coordenação, o que a coordenação vai fazer depois de fazer isso? Ela vai escrever, tem um papel, tem um formulário para isso, um formulário de liberação. Ela vai escrever nesse papel, aluno fulano de tal está liberado para sair 11 horas. Né? E eu vou entregar isso para o aluno, e para ele sair da escola, ele tem que entregar esse papel na secretaria. Então, se a secretaria não estiver ciente do processo, se a coordenação não estiver ciente do processo, se elas não estiverem trabalhando juntas ali, eu teria que, sei lá, de repente pegar o coordenador, fazer ele descer com a criança para levar ele lá na porta. É super ineficiente. Eu teria um problema de confiança aí, né? Será que essa informação que a secretaria me deu de liberação ela está correta? Será que eles já conferiram? Será que eu preciso conferir? Né? Eu tenho que ser muito, muito firme com todo o pessoal de portaria. Só sai com o formulário de liberação. Não pode sair sem. Porque aluno adora pedir para ir lanchar na barraquinha de açaí da esquina. Adora pedir para sair para comprar pipoca ou churros na calçada. Mas se aquele cara não tem autorização da família para sair sozinho da escola, eu não posso deixar. Ah, não, mas logo ali... tem 400 caras saindo na mesma hora que você. Você quer que eu fique te olhando ali? Não dá. Né? Então, essa galera tem que se falar o tempo todo. E para eles se falarem bem, você já tentou falar o tempo todo com alguém que você não gosta, com alguém que te irrita, com alguém que te incomoda, não é fácil, é desgastante. Então, o primeiro passo é a construção do relacionamento. Então, quando a gente faz reunião toda semana, quando a gente faz reunião todo dia, quando a gente faz bolinho no aniversário, quando a gente faz essas coisas, quando a gente, sei lá, vai na escola num sábado pra arrumar alguma coisa e senta pra almoçar todo mundo junto, tem um quê ali de construção de relacionamento, de construção dessas pontes, para que eu possa entender quem é essa pessoa, será que ela está fazendo o trabalho dela direito, como é que está a vida dela, será que ela não está passando por um momento onde eu vou ter que fazer um pouco o trabalho dela também, porque, sei lá, não dá para exigir tanto do ser humano o tempo todo, né? Então, tem tudo isso. Então, esse alinhamento é o mais importante. E ano passado foi mais importante ainda. Por quê? Porque em momento de crise não existe possibilidade de dar certo sem alinhamento. Quando tá tudo funcionando bem, quando tá tudo favorável, algumas coisas passam, mas em momentos mais complicados precisa ver.
De novo, gente, tomei aqui, ó, uma porrada, muito bom. É porque é difícil, apesar da gente fazer sempre... manter no dia a dia, né? Escola é uma coisa dinâmica, por mais que você venha com tudo, né? Ah, vou fazer isso, o processo é esse. É uma coisa dinâmica, né? É difícil você manter aquilo ali. Mas existem princípios que precisam ser mantidos e que precisam ser levados muito a sério dentro de uma escola.
Muito a sério.
Para resumir, o que você acha que é necessário num suporte para a escola? Um coordenador, que pessoas que trabalham em escola precisam fazer para ter um suporte eficiente para o pai?
Precisam focar no problema. Né? Às vezes o pai ele precisa comunicar alguma coisa para a escola e a gente precisa só dizer que recebeu aquela mensagem. Às vezes o pai está reclamando de alguma coisa que aconteceu. Às vezes o pai está com uma dúvida. Então, se ele está com uma dúvida, eu preciso responder essa dúvida. Se ele está reclamando de alguma coisa, eu preciso verificar aquela situação e dar um retorno, dar um feedback. O que a escola erra muitas vezes é querer estar certo o tempo todo. A gente trabalha com o André, né? O André ele ensina uma coisa muito importante. O André é o diretor adjunto lá da gente. Ele ensina uma coisa muito importante. Pai não reclama, pai contribui. Às vezes, a contribuição vale muito. Às vezes, a contribuição não vale nada. Mas você encara assim. O cara tá me dando uma moeda. Ele pode me dar uma moeda de 2 euros ou ele pode me dar uma moeda de 5 centavos de cruzeiro novo. De repente, tem até um valor para colecionador, mano. Você não consegue comprar pão na padaria com esse negócio. E eu tenho primeiro que receber isso e aí eu vou tentar entender. O que eu vejo muito em escola é o seguinte, e aí não adianta culpar o pai, né? É o que é, vem o que vem. O cara tem uma reclamação pra fazer, ele escreve 85 linhas pra dizer que ele esperou mais do que ele gostaria de ter esperado por alguma coisa que ele pediu, mas aí ele fala que aquilo é um desrespeito, que aquilo, sei lá. E aí, a escola, às vezes, o coordenador, às vezes, a pessoa que está respondendo aquilo ali, às vezes, ela tenta responder cada ponto. Não é um desrespeito, porque a gente tem muito trabalho. Não é um descaso, porque a gente estava... O cara, basicamente, está te dizendo o seguinte. Ou ele está te dizendo, eu estou muito chateado. Ou ele está te dizendo, eu tenho muito problema na minha vida e isso me chateou além do normal. Você não vai conseguir resolver nenhuma das duas coisas naquele momento. Naquele momento, o que que tá... Qual é o espinho no pé desse cara? O que que tá causando dor nele? É aquela reclamação. Vai na reclamação. Resolve aquilo. Ali há uma dúvida. Mas o cara tá com uma dúvida. Ele recebeu o calendário. Ele recebeu toda a documentação da escola. Ele leu, esqueceu. Ou ele não leu. E ele tá com uma dúvida. Mas ele não tá satisfeito em dizer que ele tá com uma dúvida. Ele tá com uma dúvida porque a escola não explicou. Porque a escola... E aí ele tá reclamando do jeito que a escola explica, dos comunicados que a escola manda. Responde a dúvida. Não é o momento da justificação. Não é o momento de chegar pra um cara que já tá a pé da vida e falar, não, você recebeu sim. Né? Porque vai ter gente que vai receber isso muito mal. Vai ter gente que vai receber isso muito mal e isso vai dar muito errado. Então, cara, qual é o teu problema? Deixa eu te ajudar a resolver. Te ajudei a resolver, eu vou ter uma oportunidade ali na frente, até depois de ter ajudado a resolver, de falar, cara, olha só, acho que o jeito que você colocou não foi produtivo e tal, mas eu já resolvi. Né? Porque senão fica parecendo que eu não vou resolver. Olha só, você não tem razão de estar me pedindo isso, então eu não vou fazer o que você quer. Às vezes a pessoa recebe assim. Então, faz o que é preciso no momento, depois a gente, olha, realmente o relacionamento com essa pessoa não está muito bom, como é que a gente vai lidar com este problema agora? Mas aquele problema que gerou a comunicação, gerou o pedido de suporte, ele já tá sanado, já está resolvido. E aceitar, olha só, tem aluno teu, tem pai de aluno teu, que vai embora, que por um motivo ou por ou a vida do cara mudou, ou ele chegou esse ano e pô, fez uma má escolha para ele, né? Ele escolheu errado. Ele queria uma coisa, matriculou em outro lugar, por sei lá que motivo. E no final do ano ele vai sair. Isso acontece também, né? A escola precisa entender que ela tem o posicionamento dela também. E que esse posicionamento não é para 100% das pessoas. Então tem escola que é bilíngue, tem escola que não é, tem escola que é religiosa, tem escola que não é, tem escola que adora projeto, tem escola que gosta de exercício. E não dá para você ser tudo ao mesmo tempo. Eu sou uma escola tradicional baseada em projeto, que foca no português, um projeto bilíngue e... Estranho, né? Então, é isso. Porque aí a técnica, né? A melhor maneira de você pegar uma pessoa que te escreveu 4 páginas e não perder a sua semana debatendo com ela na agenda é modular o quanto ela vai escrever no recado seguinte, se houver um recado seguinte. Se você for bom resolver o problema dela, muitas vezes não vai ter nem recado seguinte. E como é que a gente modela isso? É a gente mostrando o tamanho de uma mensagem de suporte. Porque se a pessoa me manda 4 páginas e eu respondo em 3 ou em 5, eu estou indiretamente falando para ela, aqui é um lugar onde a gente escreve muito e a gente conversa sobre vários assuntos. Agora, se eu pego a origem da dúvida, se eu pego a origem da reclamação e respondo aquilo de maneira clara, sucinta, objetiva, eu estou falando para ela, aqui é um lugar onde a gente resolve o problema da forma mais eficiente possível. E eu não preciso dizer para ela, olha só, o seu jeito de escrever, quando você escreve 4 páginas, você está desperdiçando o seu tempo e o meu tempo. Né? Eu não preciso dizer para ela, a agenda não é um lugar para desabafo. A agenda não é consultório. Não preciso dizer isso. Eu simplesmente uso a agenda do jeito que ela tem que ser usada. Uso o e-mail do jeito que ele tem que ser usado. E depois, no momento mais oportuno, aí eu vou cuidar do relacionamento, aí eu vou cuidar de outras partes da minha comunicação com aquela pessoa. Mas não vou responder um recado de 5 páginas com 6 páginas. Porque senão, adivinha o que vem depois?
Mais 5?
Mais 5. Já participou de alguma discussão no Facebook? Não é uma boa ideia tentar transformar a agenda da escola num post de Facebook, numa discussão de comentários no Facebook.
É verdade.
Não é eficiente.
É verdade. É verdade. Muito obrigada.
De nada, Gabi.
A gente volta com mais assuntos. Comentem, curtam. Mandem pra gente no Instagram sugestões de temas.
Isso aí.
O que vocês acham, o que vocês querem. E a gente volta. Muito obrigada.
Tchau, pessoal. Obrigado.
Quem conhece, tchau. Um abraço. Abraço. Thank you.